DW. Jornal da Manhã.
Olá, bom dia. Seja bem-vindo a mais uma emissão da DW África. Eu sou a Raquel Loureiro. Vamos aos destaques. Banco de Moçambique prevê aumento da inflação este ano, algo que vai mexer com a vida dos moçambicanos, diz analista.
O impacto imediato de uma subida da taxa de inflação é o aumento generalizado do nível de preços e, naturalmente, que isso tem impacto no poder de compra das pessoas, que vai se deteriorar.
Sul de Moçambique enfrenta a pior seca dos últimos 30 anos. Fornecimento de água tem estado a ser restringido.
Na bacia do Incomate, estamos também já há anos em restrições. Estamos a fornecer água para a agricultura, as principais açucareiras de Chinavana e Maragra, a 50%. Este cenário vai ter que prevalecer, uma vez que ainda estamos num cenário de época chuvosa com pouca chuva.
No Vietnã, Donald Trump e Kim Jong procuram acordo para o fim do armamento nuclear da Península Coreana. A Assembleia da República de Moçambique retoma hoje as reuniões plenárias com foco na descentralização, que inclui a aprovação de legislação que prevê a eleição de governadores provinciais. Caso o diploma seja aprovado, os governadores deixam de ser nomeados pelo Presidente da República, como acontecia até agora, e passam a ser eleitos em cada um dos 11 círculos eleitorais do país. Alterações que irão, com certeza, suscitar o interesse da sociedade. Ainda em Moçambique, as projeções do Banco Central do país apontam para uma ligeira retoma da economia. Uma notícia boa, pelo menos à primeira vista, mas que se faz acompanhar por riscos consideráveis. Um deles é a inflação, que o Banco de Moçambique estima poderá ficar-se entre 6% e 7% este ano. Perguntámos ao economista e especialista em finanças moçambicano, Helder Chambice, o que significa este aumento da inflação para os moçambicanos.
O impacto imediato de uma subida da taxa de inflação é o aumento generalizado do nível de preços e, naturalmente, que isso tem impacto no poder de compra das pessoas, que vai se deteriorar. E, logo à partida, isso pode ser visto como um impacto negativo. Porém, é preciso ter em conta de onde é que o país vem. O país vem de um recuo da atividade económica e o aumento da inflação é sempre uma indicação de que a atividade económica está a acelerar. Aliás, o Banco Central já menciona que esta inflação decorre do aumento da procura interna, o que pode ser bom para a atividade económica no geral.
O banco também diz que há uma ligeira aceleração do produto interno bruto, mas não avança qualquer número. O que é que isso quer dizer? Essa aceleração é tão pequena que nem vale a pena avançar um número concreto?
Creio que sim. O país vem, como sabe, praticamente uma estagnação da economia, sem procura interna, com a produção a baixar, com empresas a fecharem, o Estado ausente como agente económico. Portanto, uma aceleração do PIB já é positiva.
Embora se fale de um aumento da procura interna, o próprio Banco Central admite que essa procura possa ser resultado de faturas pagas em atraso pelo governo. Esse não me parece um crescimento sustentável?
Não, sem dúvida. Infelizmente, os riscos continuam lá. E, quanto a mim, o principal risco que nós temos é esta extrema dependência do Estado. Se o Estado primeiro atrasou no pagamento e a economia ressentiu-se, agora paga as faturas e tem este impacto positivo. Agora, quanto a mim, a realidade que nós vivemos entre 2014 e 2015, com um crescimento económico muito elevado, criando, portanto, a ideia de que o país já estava com uma economia sólida, uma economia mais madura, para essa expressão, creio que os anos que se seguiram, 2016, 2017 e talvez até 2018, com uma enorme estagnação, com uma crise financeira e económica generalizada a afetar todos os agentes económicos, serviu, digamos que, de lição, para essa expressão, aos agentes económicos para olharem para outras formas de estar na economia, orientar os seus negócios para uma menor dependência do Estado, procurar novos mercados, procurar novos clientes. Qualquer crescimento que dependa unicamente do Estado não é sustentável, principalmente para um Estado como o nosso, que continua a depender muito de ajuda externa para o seu orçamento.
Acha que a perspectiva futura é positiva?
É positiva, mas o ponto que coloca era a sua sustentabilidade. Essa sustentabilidade depende de muitos outros fatores. Por exemplo, será que o Estado, cobrindo esta dívida que tem com os agentes económicos, quais são as perspectivas para um futuro próximo? Vai manter os níveis de endividamento interno baixos, portanto vai pagar grande parte das faturas que continuar a gerar, vai continuar a procurar bens e serviços na economia por forma a garantir este ritmo da atividade económica, ou então volta depois ou a reduzir a procura de bens e serviços, ou então a adquirir esses bens e serviços mais a crédito. Portanto, depende muito do papel que o Estado vai desempenhar no futuro. Mas, acima de tudo, também depende de como é que a economia, os agentes económicos, o setor privado, depois se autossustenta, não é? Este pagamento ao Estado vai criar esta atividade económica, sim, vai criar esta procura interna, sim, mas será que esta procura interna mantém-se, seja por via do Estado, seja também por via do setor privado? Essa é que é a questão.
O economista moçambicano Hélder Chambice falou com a jornalista Cristina Cripal. E hoje perguntamos-lhe qual a sua opinião sobre esta previsão que aponta para mais um aumento generalizado dos preços em Moçambique. Já sente que os preços estejam mais caros no seu país? Comigo tenho Guilherme Correia da Silva. Bom dia, Guilherme. Temos reações?
Olá, bom dia. Várias reações esta manhã. António Mário Francisco diz que a subida dos preços em Moçambique afeta o povo moçambicano e que quem manda subir os preços, a vida está leve para eles. Não pagam combustível, alimentos, água, energia e outros custos. Para o povo moçambicano, tudo cai sobre as cabeças deles. Salário magro, subida de preços e tudo fica complicado. É o que comenta António Mário Francisco e ainda pode deixar o seu comentário na página da DW no Facebook.
Exatamente, Guilherme, saiba como.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O governo moçambicano e a RENAM, o principal partido da oposição em Moçambique, congratularam-se ontem pelos avanços no processo de enquadramento de efetivos nas Forças Armadas de Defesa de Moçambique de oficiais oriundos da RENAM. Num documento partilhado com a imprensa após o primeiro encontro entre o chefe de Estado, Filipe Nyusi, e o líder da RENAM, Ossuf Mohamad, as duas partes comprometeram-se ainda a acelerar a implementação do memorando assinado no âmbito das negociações de paz. Em Angola, o partido no poder MPLA disse ontem que vai priorizar como candidatos às autárquicas previstas para o próximo ano mulheres, jovens e pessoas que não causem prejuízos ao partido. Como explicou o dirigente do MPLA, João de Almeida Martins, as listas não devem ter composições inferiores a 40% de mulheres. Devem ser compostas por 50% de jovens abaixo dos 45 anos e destes cerca de 30% abaixo dos 35. É objetivo do partido, disse a vice-presidente do MPLA, Luísa Damião, concorrer às autárquicas com pessoas conhecedoras da realidade dos municípios.
DW África. Deutsche Welle.
O sul de Moçambique enfrenta a pior seca dos últimos 30 anos. Nesta região, as barragens estão com níveis de armazenamento abaixo dos 30%, um cenário que tem estado já a afetar a agricultura e o abastecimento de água à população. Detalhes com o Romeu da Silva.
A maior seca dos últimos 30 anos está a afetar a agricultura na região sul de Moçambique e a água escasseia em Maputo. Na capital, os populares dizem que o problema se arrasta desde 2016. Nesse ano, as autoridades gestoras da água decretaram restrições, mas os problemas de abastecimento aos bairros continuam.
Mesmo esse dia sim, dia não, é até 10 horas vai fechar. Não é todo dia. Mesmo em tempo que não haja crise, nunca saiu água 24 sobre 24.
Se há restrições, é porque o Umbeluz está seco, então não há capacidade de fazer abastecimento de água no mesmo jeito. Mesmo quando a água não tinha problemas, era das 5 às 8 no máximo. Agora conseguem abastecer alguns bairros de 24 horas e alguns bairros nada.
Uma coisa, falaram a mesma coisa todos os dias. Não foi semana passada que vieram aqui. Até hoje não sai água. Crianças de um lado para o outro, atravessar a estrada, problema de água.
No resto da região sul, as três barragens, nomeadamente Massingira em Gaza, Pequenos Libombos e Kurumane, na província de Maputo, estão com níveis de armazenamento abaixo dos 30%. A Ara Sul, a Administração Regional de Águas, tenta superar este cenário racionando este precioso líquido. O diretor-geral da Ara Sul, Hélio Bans, Diz, por exemplo, que a barragem de Kurumane, situada no rio Nkomati, a única saída é restringir o fornecimento de água para os canaviais de Chinavani e Maragra.
Na bacia do Nkomati, estamos também já há anos em restrições. Estamos a fornecer água para a agricultura, as principais açucareiras de Chinavani e Maragra, a 50%. Este cenário vai ter que prevalecer, uma vez que ainda estamos num cenário de época chuvosa com pouca chuva.
As restrições não são apenas para as açucareiras. Os pequenos agricultores e criadores de gado ao longo da bacia de Nkomati terão apenas 15% deste precioso líquido.
Temos estado também a tentar dar alguma satisfação na área da agricultura, simplesmente para manter as culturas que estão no campo vivas, e estamos neste momento a fornecer os 15%.
A situação na barragem dos pequenos libombos no rio Mbeluzi é pior do que nas restantes albufeiras. A água que sai daqui abastece as cidades de Maputo, Matola e Boana, e segundo Pedro Paulino, diretor do Fundo de Investimento e Patrimônio de Água, FIPAG, só há água para um ano e até lá...
Nós temos cerca de 12 mil metros cúbicos já a ser aduzidos para a rede através de investimento em infraestrutura feito em furos, e essa água está sendo aduzida a partir da zona norte de Maputo.
O governo continua à procura de soluções para a crise de água no sul de Moçambique. A dessalinização da água do mar é um projeto que Maputo pondera levar avante. Rumo da Silva, DW, Maputo.
Mais informações sobre Angola em www.dw.com/Angola.
Arrancou ontem no Vietnã a segunda cimeira entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte, que tem como objetivo negociar o fim do armamento nuclear na Península Coreana e a assinatura de um acordo de paz. Em declarações à imprensa esta manhã, o líder coreano Kim Jong-un esclareceu que, se não estivesse pronto para a desnuclearização do seu país, não estaria em Hanoi, capital do Vietnã. Por sua vez, Donald Trump disse não ter pressa para concluir um acordo que permita a desnuclearização, frisando que o importante é fazer o acordo certo. Declarações mais ponderadas depois de um arranque muito otimista de ambas as partes. À chegada ao Vietnã, Trump elogiou a cimeira histórica de junho do ano passado em Singapura. Acho que a primeira cimeira foi um grande sucesso e tenho esperanças de que esta será igual ou melhor. Fizemos muitos progressos. Acho que o maior foi o nosso relacionamento, que está realmente bom. O líder coreano Kim Jong respondeu na mesma moeda, elogiando a coragem de Donald Trump em levar avante este diálogo. E apesar de assumir que este não tem sido um caminho fácil, o líder coreano disse estar também confiante de que se alcançará um excelente resultado. Existiram mal-entendidos desde a última vez que nos encontramos, mas nós superámos isso. É preciso muita paciência neste processo, mais do que o habitual. Claramente mais descontraídos do que em Singapura, Donald Trump e Kim Jong fizeram questão que a imprensa registasse os seus sorrisos e mais um aperto de mãos entre ambos perante as bandeiras intercaladas dos dois países. ADW, Kim Yoon-young, professor de Política Internacional da Coreia do Sul, destaca precisamente este comportamento de Trump, nunca antes visto num governante norte-americano. Até agora, explica este docente universitário, a Coreia do Norte era vista como um demónio pelos Estados Unidos. Este professor nota também o efeito que o fator eleições pode ter neste encontro na capital do Vietnã. É tempo de eleições. As presidenciais nos Estados Unidos realizam-se no próximo ano. Por isso, é uma altura crítica e propícia a que haja desenvolvimentos nesta cimeira. Ações concretas é também o que pede a campanha internacional para a abolição de armas nucleares, que apresentou à Coreia do Norte, Estados Unidos, Coreia do Sul, China e Japão uma proposta. Esta organização não-governamental entende que devem ser criadas leis abrangentes e universais que se apliquem a todas as nações. Ao mesmo tempo que pede à Coreia do Norte que dispense o seu armamento nuclear, os Estados Unidos e, posteriormente, a Rússia anunciaram a sua retirada do Tratado das Forças Nucleares de Alcance Intermediário no início deste mês.
DW Notícias.
Pelo menos 10 mil pessoas deslocadas foram obrigadas a regressar esta quarta-feira à cidade de Rane, na Nigéria, vindas dos Camarões. A informação consta de um relatório publicado ontem pelas Nações Unidas, onde a organização acrescenta que outras centenas estarão a caminho da cidade a pé. Segundo o documento, os nigerianos estavam entre os mais de 400 mil civis que desde dezembro fugiram de Rane, no nordeste da Nigéria, por causa dos sucessivos ataques terroristas. A Agência de Refugiados da ONU já criticou os Camarões por estar a recusar asilo aos refugiados nigerianos. O governo britânico escapou ontem a mais uma derrota no que ao Brexit diz respeito. O Parlamento do Reino Unido aprovou sem oposição a estratégia apresentada por Theresa May para a saída do país do Bloco Europeu. Um acordo que só foi possível depois da Primeira-Ministra ter garantido que dará aos deputados a oportunidade de adiar o Brexit para além do dia 29 de março, caso o novo acordo proposto por May seja rejeitado no Parlamento na votação de 12 de março. Entretanto, e numa declaração conjunta ainda na quarta-feira, o presidente francês e a chanceler alemã voltaram a afirmar que o acordo do Brexit não pode ser renegociado. No entanto, Emmanuel Macron e Angela Merkel admitiram poder concordar com o adiamento da saída do Reino Unido da União Europeia, mas apenas se este for justificado por novas propostas. O Conselho de Segurança da ONU vota hoje duas resoluções sobre a Venezuela, uma proposta pelos Estados Unidos exigindo eleições presidenciais e uma segunda apresentada pela Rússia e que, segundo fontes diplomáticas, adverte contra as ameaças do uso de força na Venezuela. Enquanto isso, o autoproclamado presidente interino do país, Juan Guaidó, viajará para o Brasil para o encontro com o presidente Jair Bolsonaro. Nos Estados Unidos da América, as declarações de Michael Cohen, ex-advogado pessoal do presidente Donald Trump, continuam a dar que falar. Michael Cohen disse ontem no Congresso que Trump é um homem racista e fraudulento e que sabia dos contactos com a plataforma online WikiLeaks para a divulgação de e-mails da candidata democrata à presidência, Hillary Clinton. Cohen sugeriu ainda que Trump o incitou a mentir aos congressistas sobre o seu envolvimento num projeto imobiliário em Moscovo e frisou que não irá mais defender o presidente norte-americano. Vários senadores republicanos desvalorizaram as declarações de Michael Cohen, chamando-o de mentiroso compulsivo.
DW, Espaço do Ouvinte.
E voltamos agora ao tema de abertura da emissão desta manhã de quinta-feira. Hoje queremos saber qual a sua opinião sobre esta previsão que aponta para mais um aumento generalizado dos preços em Moçambique. Mais respostas, Guilherme?
Mais respostas no Facebook. J. Pachonei, que nos escreve a partir de Nampula, diz que o custo de vida em Moçambique está a subir cada vez mais porque o governo da Frelimo já não tem forças para governar e por ter legalizado as dívidas ocultas e está preocupado em pagar a todo custo, maltratando o povo. E a pergunta é, onde está o libertador? Pergunta J. Pachoneia. Lucas Smart Talo escreve que em Moçambique os aumentos dos preços afetam diretamente a vida do povo porque os que propõem os aumentos não gastam nenhum valor para transportes, alimentos, combustível, entre outros produtos da primeira necessidade, porque o Estado faz por eles. Por exemplo, prevê-se o aumento de 100% do preço do transporte no troço Beira-Chimoio, que sairá dos atuais 250 meticais para 500 meticais. Isso é incrível para os passageiros e isso vai afetar todos os produtos nas duas cidades. Antes de se tomar uma decisão sobre os aumentos, os responsáveis devem pensar no povo que ainda tem trauma da crise, comenta Lucas Smart Talo. Benedito Quartz diz que o custo de vida em Moçambique sempre foi caro, desde o dia em que o presidente foi empossado, e piorou ainda por causa das dívidas ilegais que os camaradas da Frelimo aprovaram para que se tirasse do orçamento do Estado, só para nos asfixiar e eles viverem do bom e do melhor. Este internauta diz ainda que não é por acaso que os seus filhos, netos, sobrinhos e afilhados não vivem e nem estudam em Moçambique. O pior é quando roubam e não investem no país, porque se fizessem isso, ninguém reclamaria, comenta Benedito Quartz no Facebook.
Obrigado, Guilherme. Agradeço também a si por nos ter acompanhado nesta manhã. Se quiser saber mais sobre estes ou outros temas, já sabe, acede à nossa página www.dw.com/português. Nós voltamos mais logo. Até lá, tenha um ótimo dia.